Bem-vindos ao episódio 53 do Escuta Essa Review Podcast, a sua dose semanal de música e novidades. Eu sou o Lucas Escaliza, falando do lado menos matador da lua.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Cher. Falo mais uma vez do quarto escuro matador. Então, galera, agora eu tô quase bom, mas ainda estou ruim. Descobri a minha doença, é um vírus chamado citomegalovírus, é um palavrão do cacete. Se você um dia tiver isso, você tá fudido. É só isso que eu tenho que dizer. Sigamos.
Fala pessoal, aqui é o Gabriel Sacramento, falando como sempre da Bahia. Espero que vocês curtam o nosso episódio aí sobre os Killers.
Muito bem, bom, vocês já... o nosso episódio hoje é sobre The Killers, né, que lançou um novo álbum aí na sexta-feira passada, chamado Wonderful, Wonderful. É o quinto disco da carreira, né? É o quinto, né?
É.
Quinto disco da carreira. Chegou aí dividindo opiniões, muitas opiniões, principalmente da crítica, não sei se tanto do público, mas da crítica dividiu bastante. E por que a gente vai falar do Killers? Além de ser uma banda legal, uma banda gostosa de ouvir, seja, sei lá, goste você ou não tanto da banda, acho que as músicas são gostosas de ouvir, eles serão headliners do Lollapalooza 2018. Não saiu ainda a programação por dia, mas ó, o que tudo indica, eles serão headliners do domingo, que é o dia que encerra o festival, né? Sexta-feira ficaria com Red Hot Chili Peppers, o sábado ficaria com Pearl Jam, e aí o domingo fecharia o festival com o Killers.
Tem um não oficial rolando por aí na internet sobre cada dia o que vai tocar no Lollapalooza. Eu não consegui descobrir se aquilo lá é verdadeiro.
Não é verdadeiro.
Não é verdadeiro?
Não é, porque eles vão liberar só depois, e nesse que saiu dividido por dia, tem bandas que não foram anunciadas, inclusive. Então, não teria como numa quarta-feira o Lollapalooza anunciar o pôster oficial com quem vai vir, e aí menos de uma semana depois separar por dia com mais bandas que não estavam no primeiro, né?
Eu nem conferi, na verdade, banda por banda, mas assim... Se fosse por aquilo que tava, o domingo, o dia do The Killers, seria o melhor, porque no mesmo dia tocaria The Killers, The National, Liam Gallagher, e tem várias outras boas atrações, assim.
Sim.
E o sábado estaria meio esvaziado, que seria o dia do Pearl Jam, né?
Uhum.
E da Lana Del Rey.
Sim.
Então vamos esperar. Eu acho que também estaria mal distribuído da forma como eles
colocaram.
Então, acho que é não oficial mesmo.
Ah, não oficial, é. Mas vamos esperar aí, acho que lá por dezembro deve sair o separado, novembro, dezembro deve sair o separado por dia, vamos ver o que acontece.
Uhum.
Antes de começar, é bom lembrar que hoje estamos só nós três aqui, a formação clássica do Escuta Essa Review Podcast, né? Lucas, Bruno e Gabriel. Estamos aí os três clássicos, o Éder não pôde participar, não temos nenhuma participação especial. E então vai hoje uma volta aí à formação clássica, fazia um tempo já que a gente não gravava só os três. E sim, vai ser legal a gente se bater de novo. Vamos ver o que é que vai acontecer. E antes de começar, um recadinho de sempre, né? Você acessa sempre, escutaessareview.com, resenhas toda semana. Você tem também os podcasts, sempre que eles saem, você encontra lá, você encontra primeiro lá. Então também tem o instagram.com/escutaessareview, Spotify, Escuta Essa Review, tudo junto. Você tem acesso às playlists, sempre tem playlists novas lá, que o Gabriel vai fazendo e vai distribuindo por lá. O iTunes, você procura, Escuta Essa Podcast pelo iTunes, você encontra a gente, você também encontra nos principais agregadores de podcast do Android, menos a porcaria do CastBox, fuja dessa maldição. E se você não encontrar a gente procurando pelo nome, você copia aí o endereço RSS que está aqui na postagem e você encontra a gente e não perde um episódio. Mas não deixa de acessar o site, sempre tem resenha lá, coisas que não vêm parar aqui no podcast, a gente acaba não comentando, né, por questão de pauta, de tempo, de tamanho, etc, de equipe. mas tem muita coisa lá, então fiquem de olho. E nós não pedimos seu dinheiro ainda, mas pedimos a sua colaboração, então compartilhe o Escuta Essa Review podcast e o Escuta Essa Review site de resenhas com seus amigos, com as pessoas que você acha que gostam de música, que gostam de falar de música e discutir música, entendeu? Então é isso aí, dá um compartilha aí, mostra pra alguém e vamos ser felizes. Bom, vamos lá então. Wonderful, Wonderful, do The Killers, quinto álbum dessa banda americana, que muita gente acha que é inglesa, né? Chegou aí fazendo barulho, porque muita gente não gostou, achou pop demais, uma mudança meio acharam uma mudança meio drástica até, outras pessoas gostaram bastante, mas o fato é que deu certo pro Killers, porque Wonderful, Wonderful chegou ao topo da principal parada de música americana pela primeira vez, né, com esse disco, e chegou ao topo das paradas britânicas pela quinta vez. É a primeira banda americana a conseguir isso nas paradas inglesas. Então não é um álbum assim pra gente dispensar assim muito facilmente, a gente tem que podemos discutir isso. O Gabriel Sacramento escreveu a resenha, né, de texto lá no escutaessareview.com, você confere lá a opinião dele. Mas ele vai falar aqui, vai abrir esse bloco aqui falando o que, que ele achou do álbum. E aí eu e o Bruno vamos complementar e vamos discutir o que dá pra discutir, né, sobre esse álbum ainda. Vai lá, Gabriel, o espaço é seu. Manda ver, fala o que você achar que tem que falar sobre Wonderful, Wonderful.
Primeiro eu gostaria de falar que o sucesso do álbum, eu compreendo o sucesso do álbum. Mesmo que na minha crítica eu tenha falado... eu tinha falado dos aspectos negativos, né, que pesaram bastante no, na minha experiência, mas eu compreendo porque é um álbum de boas canções, e eu falei isso também na crítica, né? É um álbum de ótimas canções, assim, mas como eu disse, eu coloquei uma frase lá que ótimas canções não necessariamente fazem um bom álbum, e esse é um caso disso, uma prova disso, porque assim como boas sequências não fazem um bom filme, né? Você precisa de um roteiro, você precisa de clima que perpassa todo o filme e tal. Precisa de um bom trabalho dos outros profissionais, além dos responsáveis por uma parte só do filme, por exemplo. E nesse álbum a gente teve um problema de falta de coesão, assim. Eu acho que os Killers, eles tentam apontar para várias direções, assim, vários climas, vários rumos em termos de sonoros, e isso fica um pouco desconexo, uma referência acaba não dialogando muito bem com a outra. Eu vou dar exemplos das músicas, por exemplo, que a primeira música, né, abre o álbum com um tom meio sério, meio pesado, tenso, meio Depeche Mode até. Seguida, a gente tem The Man, que é uma música super funkeada, com sample de Cool in the Gang dos anos 70, e super descontraída, leve, dançante. Então a gente vê uma quebra de ritmo, de clima, entre a primeira e a segunda música. Essa quebra continua durante todo o álbum, até a última Revolta Songs Be Written. E isso me incomodou bastante, assim, porque faltou uma coesão, faltou uma cola, que essas referências fossem unidas, melhor unidas, para fazerem sentido juntas, para me falar alguma coisa todas, e não elas separadas, entende?
Uhum. Bruno, quer falar? Começou o Café com Leite aqui em The Killers, se quiser falar.
Tá bom. Mas você manja também, você não, conhece a discografia dos caras?
Não, eu vou falar também, mas é que eu não acompanho, assim, né? Mas manda ver, eu vou falar sim.
Eu gosto do The Killers, eu não lembro exatamente quando eu comecei a ouvir, mas Sandtown, pra mim, é um disco que dialoga muito comigo e, digamos, na minha experiência como baixista, é um dos discos que eu mais sei tocar baixo, assim. Eu peguei, tipo,
legal,
todas as tablaturas e saí tocando, porque é gostoso e é fácil de tocar.
Deve ser massa tocar.
E é empolgante também.
Deve ser massa tocar For Reasons Unknown, por exemplo.
Ah, sim. E é facinho também, né? É só acompanhar ali. É legal. Então, Wonderful, Wonderful, né? Quinto disco e tal. Achei algumas músicas interessantes. Nesse ponto eu concordo com o Gabo, quando ele fala que o álbum funciona bem como singles separados, mas como um álbum ele não tem muita coesão. Mas é engraçado que mesmo, assim, 70% do disco não empolga tanto quanto empolgaram singles de discos anteriores. E não querendo polemizar, mas já entrando numa polêmica, essa questão de empolgar, eu acho que vai muito do trabalho de produção do disco, da equalização das músicas. Eu senti, por exemplo, se você ouve os discos antigos, né, Hot Fuzz, Sandtown e Day and Age, as músicas pulam na sua cara, o disco inteiro é animado, baixão comendo solto, guitarra, sintetizador, é tudo muito presente, tudo muito na sua cara, assim. Tem muita dramaticidade, animação, as músicas estão sempre num tom bem elevado, e nesse disco novo parece estar mais calculado, está mais previsível. Eu não quero dizer que isso é uma lástima, mas eu gostava dessa energia que o Killers conseguia passar nesses três primeiros discos, essa visceralidade que foi indo embora conforme a década foi passando. Outra questão interessante, o Lucas fez a resenha do disco solo do Brandon Flowers, Desired Effect, né, 2015, e eu acho ele muito mais interessante do ponto de vista musical, numa estética retrô, digamos, do que esse disco novo do Killers. Eu acho que ele acerta muito mais do que nesse álbum. Bom, agora que eu já bati em algumas coisas, vou falar de algumas músicas que eu gostei. Também não foge muito das que o Gabo tinha comentado. The Man, achei legal. Run for Cover, achei muito boa. E Out of My Mind, eu achei uma puta de uma música. Aí já é tipo single de nível The Best of the Killers.
Olha só.
Eu achei muito boa mesmo. Que é aquele anos 80, assim, na íntegra, sabe? Aquela coisa, aquele sentimento, toda aquela pulsação. Achei que acertaram muito nessa música. We're building up a kingdom. We pray it never falls. I can lose my temper. You can put up walls. When it gets serious, it's like we're going blind. Take the needle off the record. I can't stand another chorus about Juliet's control over mystified mankind. But I can't get you out of my mind. To get you out of my bed. A última também é legal, é Have All The Songs Been Written, é ok. E o restante eu achei morno, assim, não chega a ser ruim, mas é morno. Não é aquela coisa que você pega pra ouvir, né? Ah, vou ouvir The Killers agora, vou, sei lá, ficar animado. Não, vou ficar depressivo. Não, também. Fica ali, né? É a música pop. Não é um primor de disco. O Killers, através do Brandon Flowers, foi a campo, digamos, do mundo pop, para tentar entender o que está sendo digerido pelos ouvintes. De novo, essa pessoa, né, que não existe, mas que a gente pensa que existe, que é o ouvinte de música pop, e fez um disco que tentou preservar o que é o Killers e o que é o ouvinte de música pop em 2017. Alguns fios ficaram perdidos nesse caminho, tanto o que é a identidade do Killers e o que é o ouvinte da música pop em 2017. Mas é o que foi possível fazer dentro da mentalidade do Killers 2017.
Antes de eu falar, tenho uma pergunta para vocês dois, que é uma pergunta que eu tenho que fazer para quem acompanha a banda, né? Gosta mais do que eu, assim. Mas muita gente falando aí que o Killers ficou mais pop, ou deu uma guinada ao pop, o próprio Gabriel discute na resenha que tá lá no site, que teve uma época em que as bandas de rock tentavam ser mais indies porque o indie tava dando certo, tinha um interesse em cima disso, e hoje meio que o indie pode ter passado, e aí nós vemos várias bandas dando uma guinada a mais para o pop, né? O exemplo que a gente melhor tem aí do ano passado é o Kaiser Chiefs, né? Que a gente discutiu também no podcast, tem a resenha e tal. Mas eu queria saber de vocês, assim, vocês acham que eles realmente deram uma guinada ao pop?
Assim, eu acho que o Day and Age, que é um disco, o terceiro disco dele, tinha bem... Quando eu vi pela primeira vez o Day and Age, eu o Hot Fuzz e o Sam's Town, você acha, caramba, isso aqui é muito pop comparado com o que já fizeram. Mas, assim... Eu acho que naquela época ainda funcionava. Tinha aquela questão da essência da banda muito bem. E tinha uma questão da maturidade que eles... É um problema desse álbum também, que é a questão da maturidade. Que naquela época eles eram imaturos e se divertiam sendo imaturos. E agora eles parecem querer ser maduros quando na verdade ainda são imaturos. Então, respondendo a sua pergunta mais diretamente... Sim, foi uma guinada pro pop, mas não foi uma guinada totalmente diferente do que a gente já viu como foi o Kaiser Chiefs.
Beleza. E você, Bruno, o que você achou?
Eu acho legal a pergunta, porque eu acho que o Killer sempre foi pop.
Ah, sim.
Sempre foi.
Legal.
Mas, assim, eu acho que antes eles faziam uma música um grande grau de identidade. E é isso que o Gabriel também estava tentando falar, mais ou menos direcionando a resposta dele. Eu acho que hoje, né, esse disco, ele é muito mais, tipo assim, orientado a um determinado público, uhum, que vai se interessar, um público mais massivo do que era antes esse pop deles, que era muito mais personalista, digamos, né? E que mais? Tem a questão do Desire Effect, né, que é o álbum do Brandon solo. Você vê, eu acho que é uma questão mesmo de procurar fazer música para massa esse disco Wonderful Wonderful, porque se você pegar o Desired Effect, ele conseguiu essa estética retrô, né, na minha opinião é melhor e tal, não sei o quê, mas claro, é um público muito mais específico que vai gostar do disco, né? Já esse do Killers... Né, já está em primeiro na Billboard, já conseguiu, né, de ontem para hoje, já está no topo das paradas e tal, porque ele é orientado para isso, e sinto um pouco, né, porque a essência da banda era interessante, assim, ok, eles apareceram dentro do movimento indie e tal, né, também tinha, eles passaram por um processo de... dentro do contexto do indie, como fazer música, né, dentro desse contexto, mas tinha muito da personalidade deles mesmo ali, e agora eu já vejo uma coisa, vamos fazer música, somos, né, empresários da música, somos rockstars, popstars, e precisamos fazer vários hits. Claro que não é ruim, né? Não é um Ed Sheeran, né? Um disco bom. Até agora a gente tá batendo e tal, mas tem uma qualidade o disco, né? Tem bastante, né, bons singles e tal. Você vê, pelo menos 60% ali dos singles são bons, digamos. Umas quatro músicas você fala, ah, isso aqui era descartável, não precisava aparecer e tal. Uma média tá razoável, mas, né, aí tem sempre essa coisa de fã, né, cara? A gente, né, eu tô falando um pouco como a pessoa que gosta da banda mesmo e sente falta dos discos antigos.
Por que eu perguntei essa coisa do pop aí? Porque, assim, quando eles surgiram lá em 2004, 2005, né, com Hot Fuzz, depois com Sam's Town, e aí começaram a falar The Killers, e eu ia ouvir o The Killers, né, então você ia ouvir o Somebody Told Me, Mr. Brightside, etc, tal. Eu ia ouvir a banda, e naquela época eu tava ouvindo muito metal, então nunca parecia exatamente grande rock, assim, sabe? Ó, os caras são roqueiros. Nunca, as músicas deles nunca pareceram assim. Acho que era rock, mas era um rock bem de boa, assim, sabe? Que sempre teve divertidão. Um pé no pop, sabe? Um pé no pop, assim, que nem tentava esconder, assim. Então...
É, isso que o Bruno falou, eu já vi gente falar, assim, que eles eram pop desde o início. E eu, mesmo que eu não acredito, assim, que eu acho que não é possível rotular a fase antiga como pop, mas eu vejo muito de pop, sim, naquela fase. Uhum. O Sam's Town, pra mim, sim, tem um apelo pop, um apelo comercial muito grande, mas, como o Bruno falou, a questão da identidade que pesou e a questão também de ser um pop um pouco diferente, não era o pop relacionado com o pop que tava corrente.
Né? Era pop por ser pop, assim, por ser dançante, assim, tá? Tinha aquela coisa da energia que vocês falaram.
E era aquela coisa de ser divertido, de ser descontraído. E, de certa forma, quase todas as bandas indie tinham, né? O Arctic Monkeys também tinha.
O Arctic Monkeys eu acho que era uma coisa mais visceral até, mais rueira. Tinha aquela coisa da Inglaterra rueira. Killers eu sempre vi uma coisa meio engomadinha. Sabe? Tipo, o Brandon Flowers a cara da banda. E o cara é muito... jeitosinho,
é que o jeito que o Killers apareceu, né, o Hot Fuzz principalmente, parecia uma banda tipo já com características dos anos 80, mas que eles pensavam muito mais no glam rock, né? Glam rock.
Uhum. E até naquela no rock do Bruce Springsteen, do Tom Petty também.
Tinha toda essa questão do colorido e tal. Você vê o Brandon Flowers cantando alto, assim, todas as músicas. Então tinha uma atitude de rockstar, assim, né? Que parecia muito rock. Mas os elementos são muito de pop, né? Eu acho que o disco mais alternativo mesmo do Killers é o Sam's Town. E que nem é porque tem guitarra e tal, é porque é o disco que menos quis flertar com o mainstream. Aí quando entra o Day and Age, daí eu acho que eles, aí como o Gabo falou também, eles pegam o Hot Fuzz assim e elevam a enésima potência, sabe? Daí é que eles descobrem mesmo que a banda é pop e tal. Que tem um público para isso, né? E que eles procuram esse caminho. Mas, para mim, sempre teve essa característica do pop, do mainstream, e só no Sam's Town que eles desviaram um pouco disso.
Então, continuando com o que eu ia falar, então, justamente por eu sempre ter achado que eles tinham um pé bem descarado no pop, e o rock deles nunca foi exatamente um rock, rockão, né? Uma coisa crua. Né, eles não eram o mesmo rock, por exemplo, do Strokes, por exemplo, né, e outras bandas que estavam acontecendo na época. Era uma coisa mais arrumadinha mesmo e tal. Então na hora que eu fui ouvir o Wonderful, essa coisa de o pessoal tá falando, não, mas ficou pop, eu percebi assim que ficou mais pop, mas não chegou a ser um susto pra mim, né, algo que me incomoda. Eu não sei se está incomodando vocês ou mais gente, mas talvez esteja, mas a minha assim foi tranquilo. Mas, no geral, eu acho que o Wonderful pra mim desceu como um álbum jovem, sabe? Bem jovem, assim. Tão jovem que podia ter um urso na capa. Podia ter, ia ser bem jovem mesmo. Então, aí que tá. Aí que tá a questão de eu não ser tão fã, ter acompanhado tanto a banda, né? Acompanhei mais por singles do que por ficar, nossa, lançaram um disco novo, nossa, lançaram um disco novo. E porque eu não achei, assim, tão desorganizado como vocês acharam, né? É, o Gabo tinha escrito isso na resenha, o Bruno falou isso agora. Eu achei até organizado, porque eles... Eu achei as referências mais fáceis de decifrar do que qualquer outro disco deles, aliás. O Gabo tinha escrito sobre Depeche Mode e a Lana Del Rey. Eu realmente, assim, eu não vi muito Depeche Mode e Lana Del Rey, porque eu achei animado demais para qualquer um deles, o disco inteiro, na verdade. Até quando o disco fica um pouquinho mais triste, mais melancólico, eu acho que é bem diferente, assim, da Lana Del Rey, por exemplo, que é dramático, né? E Depeche Mode é mais sombrio, assim.
Teve um sobre... O curioso é que eu li num lugar, o cara referenciou essa música que eu referenciei pro Depeche Mode pro Joy Division.
Nossa,
eu achei ainda pior.
É, Joy Division é que era animado, né? Era triste, mas era animado, né? Mas enfim, sei lá.
Mas aí, vai.
É, tinha ritmo, assim. Aí a própria a interpretação do Brandon Flowers, pra mim, algo que eu percebi, não sei se eu tô certo, mas pra mim a interpretação dele é tão... O cara é tão pavão, sabe? Ele brilha tanto. E ele é bom cantor, cara. Ele é um ótimo cantor.
Sim.
Né? E um cara que fica na frente da banda e manda ver mesmo, assim, né? É, o Lollapalooza de 2013, eles tocaram, né? Tocaram que era o Battleborn, né? O disco que eles estavam divulgando. E o cara foi um puta frontman ali, né? Ninguém esperava o Killers daquele tamanho, né? Com o Brandon Flowers daquele jeito, comandando a banda e tal.
Os deles são bons.
É, então, por isso, assim, é mesmo, eu ainda senti essa energia. Talvez não a energia, assim... Tinha uma energia realmente roqueira no Sunstown, no Hot Fuzz, assim. Super legal, assim, que você via, né? Que você fala, não, é uma banda que tem pop, mas tem rock também, não dá pra negar. E aqui isso ficou um pouco mais escondido. Mas eu achei um disco legal, né? Eu achei que, só pra falar das músicas, eu fiz praticamente um faixa a faixa aqui. A música título, né? Que já começa com ela, Wonderful Wonderful, ela vem com pompa. Começa com aquele baixão, assim como começaram também lá no Hot Fuzz. A primeira música começava no baixo mesmo. E, pô, achei legal a música. Eu gostei, assim, achei que veio mostrando o que eles querem ser, né? Nesse novo disco, assim, em termos de produção e tal. The Man é um power pop, mais pop que Bruno De Luca andando de slackline. Rut é como se o Killers tivesse bebido do Peter Gabriel de um lado e do Mil, né, do outro. Mas eu achei que ele não acaba sendo nem fofo como os dinamarqueses e nem pop classudo como o inglês, né? Mas o Brandon Flowers tá que tá, cara. Principalmente da metade pro final, eu acho que o Rut é uma música assim que fala: olha Brandon Flowers como é um puta intérprete, sabe? Que foda que ele fica. Life to Come. E o Chu é você? Foi a primeira coisa que eu pensei, assim, logo nos primeiros minutos, assim, sabe? É um musicão. Eu achei um musicão no final, Life to Come. Se fosse o Chu mesmo, eu ia achar um musicão também. Então, mas assim, o Chu. Pareceu muito o Chu pra mim. Até nessa questão, assim, são quatro caras na banda, mas na hora que você escuta a música, você tem certeza que quatro caras no palco não tocam essa música, sabe? O Chu também tem isso. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim, em termos de produção. E não só a música aparecer, mas a produção também é cheia, assim. Você sabe que quatro caras não reproduzem isso no palco. Run for Cover, né, que foi uma das preferidas do Bruno.
E minha também.
Da sua também. Então, Run for Cover foi assim, uma confirmação que eu tava tendo no The Killers, não na carreira solo dele, porque o Flamingo, né, que é o disco de 2010, o Brandon Flowers, e o Desired Effect, eu achei que ele direcionou muito bem, cada vez mais para os anos 80, tanto que Desired Effect é um disco de anos 80, total, e eu acho que ele se colocou muito bem ali, ele fez a referência corretíssima, e soube ser Brandon Flowers, e era Brandon Flowers canta anos 80, uma coisa meio assim. Run for Cover, com o Killers, pra mim é a culminação do Brandon Flowers querendo ser o Freddie Mercury, né? Ou um Freddie Mercury. E a banda parece querer ser isso também, sabe? É um power pop, tem aquele baixão, aquele ritmo constante, o cara canta pra caramba. É muito Queen, sabe? Achei muito Queen, assim, Killers tocando Queen, como se fosse um Queen, assim. Me pareceu muito isso, o Run for Cover. Tyson vs Douglas. Aí, aqui eu já vai passando da metade do álbum, né? Então, Tyson vs Douglas, eu já achei que os anos 80 já estão indo longe demais, né? sabe?
Ah, eu achei.
Eu vou...
Achei boa.
Não, é.
Achei ruim.
Eu achei mais ou menos. Pra falar a verdade, foi isso.
Legal.
Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender. Sabe RPM anos 80?
Uhum.
Que você tinha o tecladista lá, que era um puta tecladista. Que você tinha o guitarrista e tal. E tinha uma música, não sei se é, acho que era o Olhar 43, que tinha guitarra, mas o teclado se sobressaía.
Uhum,
você só lembra do riff do teclado, né? Você lembra do riff do teclado de Olhar 43?
Aham. Uhum.
Então, você não lembra da guitarra fazendo nada na música, né? E Tyson vs Douglas é exatamente isso. Tem guitarra na música, ela tá lá, tocando mesmo e tal, mas o teclado encobre a guitarra toda. E tem mais de um teclado nessa música. Então, é isso.
Pra mim, meio Yahoo.
Pra mim, assim como eu...
É, Yahoo é uma banda antiga, né, brasileira também.
Ah, sim.
Uhum. Exageradíssima, assim. Né?
Pode crer.
Era daquela leva que apareceu banda, tipo, sei lá, na época da New Wave aqui no Brasil,
uhum.
Apareceram muitas bandas, né, nesse estilo. E é hoje como o sertanejo universitário que... Não, sorte que o Éder não tá aqui, né, pra ouvir isso.
Aí, pois é.
E tem dois ou três artistas que tem umas músicas boazinhas e tal, mas assim, tem o lixo do lixo, né, que aparece e faz sucesso.
Pode crer.
Tipo, esqueci o nome daqueles caras que foram na Fátima Bernardes, né, programa da Fátima lá, e o cara não conseguia cantar uma música... Uma sílaba sem a gente entender o que ele tava cantando. Então é. O Yahoo foi essa leva.
Que
entrou
brasileira.
Nessa leva. É.
Muito bom,
é isso. You're used to winning. How did it feel? Could you hear the screaming?
Aqui, ó, aí, ó, Some Kind of Love. É aquelas baladinhas de superprodução. Achei U2 de novo. Aí, Out of My Mind, né, que o Bruno gostou pra caramba. eu achei que podia ser um rockinho, podia mesmo, sabe? E achei que eles Kaiser Chiefs-iaram demais. Eu percebi assim que podia ser um rock essa música, sabe? Por pequenas mudanças assim, já levariam ela pra uma coisa mais do que a banda fazia antigamente, assim. Mas aí eles quiseram fazer uma baladinha mesmo, uma coisa mais, né, produzida e tal. E aí eu achei que perdeu essa característica de rock. The Calling, cara, parecia uma trilha sonora de filme feito hoje pra retratar os anos 80, ou de uma série de época bem estilosa da HBO. Eu não sei exatamente se eu gosto ou não gosto dessa música. Eu gosto do que ela representa, mas não sei se eu gosto da música em si. E Have All The Songs Been Written, eu não sei mais o que dizer, sabe? Eu já tava com preguiça, igual essa música. Eu achei essa música... Não curti. Não foi. Então, o que me sobra desse disco, assim? Me sobra que eu espero que eles façam um bom show. É isso.
Isso, né? Eu acho que vai rolar.
Um bom show, com essas músicas funcionem ao vivo, né, tal. Eu não faço a menor ideia como é que vai soar isso aqui, quantos músicos a mais eles vão ter que usar, quantos VS, etc. Mas... eu entendo quem gostou, eu entendo quem não gostou, eu só não entendo quem achou sensacional o melhor disco deles. É isso a única coisa que eu não entendo.
Aí é forçar,
é. Mas é isso.
Então, sobre as músicas, as músicas que eu mais gostei foram a Run for Cover e a Tyson vs. Douglas. E essas duas foi porque me lembraram das fases mais antigas, assim. A Tyson vs. Douglas que tu falou, eu achei que foi a primeira música, como eu coloquei na crítica, né, que eu senti a guitarra. Eu senti, não, tem uma guitarra nesse álbum aqui, que eu lembrei do guitarrista lá, que eu não lembro o nome agora, mas que eu sempre lembro da cara dele.
O guitarrista é o Dave Conning.
Sim, Kiel, esse cara aí.
Conning, sei lá.
Eu lembrei que ele tá no álbum nessa música. Já Run for Cover é uma música, de fato, foi uma música composta em 2008, parece. Era pra ter entrado um Day and Age, não entrou, e entrou agora, e a gente percebe que realmente é uma música que tem um estilo bem antigo deles. E a outra música que eu coloquei como favorita seria The Man, né? Que eu acho que é um musicão, mesmo sendo, assim, bem, bem distante do universo da banda, mas é um musicão, é bem feito. O Brandon e as vozinhas femininas, muito bem articulado isso. Eles dão certo fazendo coisa dançante também.
Sim.
E quanto aos shows, é aquilo que eu falei também. O show vai ser bom, assim. Porque eles sempre fazem shows bons, sempre evitam as músicas mais, digamos assim, mais difíceis, como Sense Tal, por exemplo, eles não estão cantando mais, porque é difícil pro Brandon cantar e tocar teclado, tem muito teclado, eles não estão mais colocando. Mas, assim, eu espero que eles foquem no repertório antigo mesmo. Toquem músicas específicas desse Wonderful Wonderful, porque eu acho que, como você falou também, colocar muita música nesse álbum vai ser um pouco tanto custoso.
Ah, vai sim. É, a menos que eles sejam muito bem preparados, né? Às vezes acontece, mas é difícil tocar isso aqui tudo ao vivo. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
Outra coisa, você falou do YouTube também, né? O Bono teve muita participação nesse álbum, indireta, né? Ele deu sugestões, ele sugeriu Jackknife Lee pra produzir. Tem um toque do Bono aí em todo lugar. E ele sugeriu também o nome da música, Have All The Songs Been Written. Ele sugeriu o nome. E tem muito de U2 realmente aqui. Talvez até um outro spoiler do que venha a ser o Songs of Experience, né? Não sei, pode até ser.
Eu espero que não. Tá bom. Eu tô esperando esse Songs of Experience pra ser uma continuação do Songs of Innocence, que mostrou um U2 assim. Só pra falar um detalhe, né? Em muito tempo a gente viu o The Edge tocar guitarra, uma guitarra, sabe, limpa, não limpa, mas assim, sem delay. Porque essa é a marca dele, né? Guitarra com delay. E no Songs of Innocence tinha lá o The Edge tocando guitarra sem delay. E puta, que finalmente, sabe? Finalmente o cara deu uma mudada nisso aí.
Se eles fizerem uma outra Volcano, vão garantir a minha audição por muitas vezes.
Eu acho que vai ter, acho que vai ter. As duas músicas que liberaram até agora eu achei bem legal. A primeira que liberaram
é
muito diferente do que eles estavam fazendo, aquela coisa super produzida, sabe? Ainda tem a produção do U2 e tal, mas puta que pariu, já é bem melhor, assim. Você sabe que quatro caras no palco conseguem tocar aquilo.
Faz um trabalho mais interessante do que o que ele fez nesse álbum dos Killers.
Ah, sim, sim.
Eu, particularmente, achei muito ruim o trabalho de produção. Eu achei que tirou completamente a energia da banda, que é uma das essências, as coisas mais importantes. Sim. Só você lembrar né, do começo de Hot Fuzz lá. Uhum. O álbum já começa com tudo já, né? Começa muito alto, assim. O Brandon cantando muito alto. Eu acho que a energia do Killers é que pegava. E que eu já comentei, na verdade, né? Toda a questão do drama ou de uma coisa mais exaltado, assim, né? Tipo, eu acho fantástico isso no Killers. E nesse álbum eu achei que ficou meio sonolento, assim. Fica meio empacado.
E o Brandon sai, ficou falando e vendendo o álbum como mais maduro, assim, enfim. Acho que é complicado. Acho que é aquela coisa que acontece com todo mundo, né? Quando você é adolescente, tenta ser mais maduro. Essa tentativa te deixa mais imaturo ainda. Porque você não. Você tem também que apressar as coisas. É o que aconteceu com a banda, eu acho. Se eles tivessem abraçado a imaturidade como eles faziam antes, tem um resultado mais interessante. Mais energético, mais divertido, mais contraído e tal.
Mas eu acho que em relação a show, assim, essas músicas vão funcionar bem, até porque eu senti que elas têm um poder de ser música de arena mesmo. Então, quem for no Lola assistir o Killers, essas músicas vão encaixar bem ali no repertório. Mas o que vai fazer o público pular mesmo é Somebody Told Me, Mr. Brightside e entre outras músicas. Freezes and All.
Que é sensacional.
Por aí vai.
Ah, e tem uns vídeos que eles liberaram sobre The Man, cantando The Man e Ralph Cover no Jimmy Kimmel, no programa dele. E ficou muito bom, assim. The Man, ele canta interpretando daquele jeito. É engraçado, assim. E com as back vocals femininas e tal. Ficou legal, assim. E a galera respondendo muito bem, assim. A energia ficou boa.
Leitura de tweets agora, a gente pegou aí, né, 10 tweets que de fãs, né, de ouvintes aí do The Killers que ouviram o disco novo e estão esperando aí o show no Lollapalooza do The Killers, e vamos comentar aqui, fazer uma leitura, né, não vamos identificar as pessoas, só ler as suas mensagens, suas belas mensagens, e quero dizer uma coisa também: fãs de The Killers não são grandes tweeteiros. Foi a banda... desde que a gente começou a fazer leitura de tweets aqui, foi a banda que mais me deu trabalho pra selecionar 10 tweets que prestassem.
Nossa.
Tinha muito tweet bosta, assim, sabe? Muito tweet assim, sem graça. Não dá, cara, olha.
Greve dos tweeteiros.
Cara. Vocês sabem que quase sempre, acho que falhou uma ou duas vezes só aqui, sempre tem um tweet falando sobre uma certa parte do corpo, né? Relacionando música, banda, o álbum com uma certa parte do corpo. Seja pra falar bem, pra falar mal, pra fazer graça. Eu não consegui encontrar aqui com nenhum sobre isso no The Killers. Isso já diz muito sobre os fãs do The Killers.
Então, mas é que eu acho que esse disco aí, ele dá uma broxadinha, né? Então, você, né, pegar os outros e tal, você dá uma...
Não, mas cadê os fãs antigos?
Um hard, né, cara? Mas, tipo, esse álbum aí já é mais...
Mas eu entendo o que você tá falando.
Dá uma asinha
assim, já botaram a banda lá no top, né?
Exato. Cadê essa galera aí, entendeu? Essa galera tinha que estar reclamando.
Essa galera não está no Twitter.
Não está no Twitter. Todo mundo ficou velho, né? De uma hora, 10 anos se passaram aí. Todo mundo ficou... 13 anos, né? 2004 é o primeiro disco deles. Aí, todo mundo ficou velho. Aí, beleza. Vamos lá, então. Tweets. Primeiro. Gente, hoje eu sonhei que ia nos 3 dias de Lola e o The Killers tocava toda noite. Que sonho! uma pessoa que ama a banda, né? Vai ver 3 shows iguais, tá louco, bicho. Vê no YouTube.
Sobretudo uma pessoa que sonha, né?
Uma pessoa que sonha, pois é. É o sonho só dela. Ninguém quer tirar o Pearl Jam pra ver The Killers, não.
Não.
O show é legal, mas 3 vezes eu não sei não, hein?
Não precisa, né?
2. Vi gente chamar Metallica ID RHCP Muse The Killers de banda de Sesc. Vocês podem mamar minhas bolas com vontade.
É.
Vocês repararam que o cara colocou The Killers, Muse, Red Hot e Metallica no mesmo, né? No mesmo saco.
É.
Né? No mesmo
bandas
saco.
De Sesc.
Bandas de Sesc.
Muito bem.
3. Bicho, vocês já ouviram o novo CD do The Killers? Tá de outro mundo.
Isso é empolgadão.
Esse é o...
Esse é aqui, meu.
Esse é o Diógenes, que mora na Praia Grande.
E descobriu a banda ontem.
É, exatamente. Ouviu só os singles dos álbuns e tal.
11 anos e meio.
Pois é. 4. Eu tô aqui já me aquecendo pra pular tão alto no show do The Killers que cairei nos braços do Brandon Flowers. Na verdade, cairei nos braços de Brando Flores. Esse faz sentido.
É, faz.
Tudo bem.
Afofado, né, no colo de Brandon Flowers. Afofado e digamos, né, recebendo os cheiros, né?
Afagos.
Os bons cheiros. É, afagos e bons cheiros, né? De flowers.
Muito bem.
Afinal é primavera.
Afinal é primavera, pois é. 5. Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers e The Killers como headliners do rolê. Engraçado como todas as 3 bandas entram na categoria incrível que ainda exista.
Nossa.
Mas, tem que avisar esse cara. Tem que avisar esse cara que Rolling Stones ainda existe também.
É,
infelizmente.
Né?
The Who, né, cara?
The Who, cara. Tears for Fears. Tá aí o Rock in Rio pra mostrar quanta banda antiga ainda existe.
Offspring.
Iron Maiden.
Ele fez um show da porra, né,
velho?
Que beleza.
O cara colocou Pearl Jam Killers no mesmo saco aí também, né?
Também. Não, Pearl Jam é muito mais antigo, né? Pra você ver a comparação do cara. Pearl Jam lá do começo dos 90.
As outras bandas
Killers,
dos anos 90.
Né, de 2003, exatamente. 2004. E olha a comparação.
Meu jovem. Lamentável.
6. The Killers como headliner é sacanagem. Não pago nem R$2,50 pra ouvir Somebody Told Me em pleno 2017.
Nossa.
O engraçado é que tem gente que vai pagar R$700 pra ver justamente Somebody Told Me e mais nada.
É. Pois vai, é. Vai ficar tirando foto na tenda da escola lá e só vai pro meio da galera quando tocar Somebody Told Me.
É a única que vai pular e saber cantar o resto. E só canta o refrão.
É.
Tudo bem. Então. Próximo aqui é 7. Tive minha overdose de The Killers hoje. E é agora que a coisa vai ficar maneira. Agora ele vai ouvir um Kamasi Washington.
Pensei que ele ia comer um. Pensei que ele ia comer um saco de pipoca vovozinha.
Ai, que beleza.
Demetrios de Botucatu, São Paulo.
8. Não é que eu não gostei de Wonderful Wonderful, apenas acho que meus lindos têm discos melhores. Uma opinião sensata, finalmente.
Esse é o sensato.
Quase o Gabriel, só o Gabriel não usaria meus lindos.
É, com certeza.
Meus lindos. 9. Fui ler uma crítica sobre o Wonderful Wonderful e eu simplesmente discordei de tudo que o cara falou. As músicas que ele adorou, eu odiei.
Deve ser o Gabriel.
Pode ser eu também, porque eu discordei das músicas que vocês gostaram também. Então,
né?
Podia ser o Lucas de Barra Bonita aí, ó. Atenção, o 10, né? O melhor fica pro final. 10.
Opa.
Me diga uma música do The Killers que não presta e fale miseravelmente, horrorosamente, tristemente na sua vida.
Nossa.
Bom, eu vou falar uma que eu achei que não presta, tá? Uma que eu achei que não presta é... será que eu vou falar que é essa que não presta? Cara, eu tô com medo de apanhar depois ou de mudar de ideia, mas vai. Have All The Songs Be Written. Essa aí, pelo menos o álbum novo, foi a faixa assim que eu já não aguentava mais.
Eu acho que esse álbum, The Calling, foi The uma Calling. Das duas músicas que eu acho que ia ter sido saído.
É.
Pelo Tyson vs Douglas, não gostei.
Tá aí. Três do... Então nós tentamos falhar na nossa vida tristemente, miseravelmente e horrorosamente, dando
falhamos em falhar.
Fora que em outros álbuns tem algumas músicas ruins, né? Uhum. O Killer sempre teve alguma música ruim no disco. E aliás, né? Como o Lucas falou, né? Que.
Menos o Central.
Ah, o Central, eu tô tentando lembrar, realmente não tem. Mas. Tipo, falando, né, como o Lucas falou do Queen, o Queen também tem músicas ruins, cara.
Uhum. Sim, então, tipo, sim, nossa.
Já era, sabe? Não desencana. Ouve, se achar que é ruim, você fala que é ruim e acabou.
É isso.
Fica defendendo a banda.
Ninguém é perfeito, né?
É isso aí. Então esses foram os 10 tweets. Esse foi o episódio 53 com The Killers e a resenha aqui, a nossa, né, nossas impressões sobre o Wonderful Wonderful, seu quinto disco da carreira. Não deixem de acessar então escutaessareview.com, resenhas toda semana, podcast também toda semana, um novo lá pra vocês. Instagram.com/escutaessareview, escutaessareview tudo junto no Spotify, e você encontra a gente também no iTunes e nos agregadores de podcast do Android. E não deixa de indicar o nosso programa para quem você acha que gosta de música, gosta de The Killers e quer ficar por dentro e gosta de uma discussão. Se você gostou da nossa discussão, deixa seu comentário aqui na postagem, ou lá no Facebook, ou lá no Instagram, onde você achar melhor. Manda um e-mail também, que é escutaessareview@gmail.com. E é isso aí. Então vamos aí nos despedir, espero que vocês tenham gostado do episódio e vamos lá, vai lá, Gabo.
É isso aí, pessoal, isso é tudo que a gente tem pra falar aqui sobre os The Killers, e é isso aí, um abraço a todos e até a próxima.
É isso aí, galera, Killers não apontou nem desapontou, continua num caminho aí pop interessante, tivemos algumas coisinhas pra falar sobre, né? Porque a gente é chato mesmo, o programa é nosso, a gente fala o que a gente quiser, a gente é crítico pra caramba. Gostem da gente, não gostem, a gente vai continuar falando da banda, das bandas, e metendo o dedo na ferida, tá ligado? Então é isso. Um abraço a todos, amo vocês, até mais.
Gente, é isso então, valeu por ficar até aqui, o episódio 53 está acabando, fiquem de olho para o episódio 54, eu não faço a menor ideia do que nós vamos falar no 54, e mesmo se eu fizesse eu não iria contar, mas fiquem de olho aí no site, nos agregadores de podcast, e vambora. Então espero que tenham gostado. Vamos ouvir agora para terminar Run for Cover. E até mais. Falou!
With her dreams, she's running.